Bota em casa. Bota casa.
Mas cumprir metade do desafio não é cumprir o desafio todo. Tu tens que perceber isso, percebes?
Opa, mas...
Fizeste a dança, ok. Foste à televisão. Não foste.
Eu tentei, eu liguei não. Três vezes. Três vezes separadas.
Tentar. O problema deste país é esse, é sempre tentar.
É deste que vem-me com essa agora.
Não é? Vem tentar. Ah, eu tentei. Ah, eu tento ser uma pessoa melhor. Está bem, mas deste uma facada à tua tia.
Olha, não é criar essas coisas à frente dos convidados.
Não pode ser tentar. Olha, tu tens de conseguir.
Querida.
Porque eu, por exemplo, eu sempre estudei muito. Mas eu, não era só pelo tentar, eu quando estudava muito, mas tirava má nota,
sim.
Eu ficava chateado comigo porque não tinha conseguido cumprir o objetivo. Ah, mas tentaste, não quer saber.
Mas
percebes?
Eu tentei.
Não okay. Quer saber.
Olha, queres apresentar o convidado? Deixar isso para mais tarde.
O quê? Ah, sim. Ah, já está.
Já, estamos a gravar, Pedro.
Então, Ana.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio das vossas tardes. Boa até casa.
Vamos tentar fazer um episódio. Também não sei se vamos conseguir. É tentar.
Tentar?
Ah, está okay. Bem. Esta vez temos um convidado, porque como já podem ter visto, temos aqui um balão de São João, ou Santo António, ou São Pedro, ou São Cristóvão, não sei se há, mas deve existir, mas não é São Popular, porque Cristóvão não é um nome muito utilizado.
São Cipriano.
Podia ser.
Aquela coisa do...
São Cipriano.
Das bruxarias.
Ah, pois é, São Cipriano. E trouxemos um convidado especialista no assunto. Não, não é um bêbado. Não, não é um velho que anda de camisa de manga curta, ou em tronco nu, com um pano sujo, branco, ao ombro, e assa sardinhas. É um catequista.
Ok.
Como está, catequista?
Estou bem.
Está bem, catequista?
Sim, estou
então
bem.
Temos um catequista para...
Porque, no fundo, as festas religiosas
sim.
São, lá está, religiosas.
Religiosas. Logo...
Embora não pareçam, não é?
Não, embora não pareçam. A pessoa mais próxima, assim, no raio de 10 km, nós conseguimos encontrar, foi um catequista.
Foi.
Esse catequista já...
Em segunda mão, que já usámos aqui.
Já usámos aqui quantas vezes? Duas ou três? Ou
algumas
quatro?
Vezes.
Já foram quatro?
Algumas vezes.
Na categoria de catequista, uma.
Foi só uma. A analisar a Bíblia, não foi?
Sim.
Foi, não foi? Como é que ele se chama?
Olha, vou perguntar.
Como é que ele se chama? Temos aqui um bom problema, cara. Como é que tu te chamas?
Não, vamos chamar-lhe o nome que a mãezinha dele lhe deu. Rodrigo, está bem?
Rodrigo.
É muito estranho chamar-lhe Rodrigo.
Rodrigo. Mas vamos chamar-lhe Rodrigo.
Porque ele tem nome artístico.
Ele tem um nome artístico que também não importa saber.
Não importa saber aqui.
Tenho vários nomes.
Pronto. Então, Santos Populares, não é?
Sim.
Quem daqui, entre nós, já sempre bebedou?
Eu não.
Eu nunca. Também não, por isso vamos falar disso aqui.
Portanto, o catequista.
O catequista.
Ele vai à missa, bebe o vinho do padre.
Pois é.
Às vezes,
Só às vezes? Não, tenho uma questão pertinente, que é, porquê que a cerveja é a bebida mais utilizada nos santos populares, sendo que o vinho é, de facto, sangue de Deus, não é?
Mas sei lá.
Podia ser vinho tinto, não é? É vinho tinto, não é?
Costuma ser vinho tinto.
É.
Deus
é.
Nosso Senhor, quando multiplicou o vinho, eu sempre sonhei que era tinto.
É tinto.
Se bem que ele também multiplicava pão, não era?
Era.
Assim, o tinto dava para fazer sopas de cavalo cansado. Portanto, Deus Nosso Senhor multiplicou sopas de cavalo cansado.
É verdade.
Faz o seu sentido.
E o pão utiliza-se também nos santos populares?
Às vezes, acho eu.
Com...
Utiliza, sim, senhor, que utilizas. Já fui.
Já foste?
E disseram, olha, está ali um pão.
E tu? É um pão.
É um pão, de facto.
É um pão. Está debaixo da sardinha. Não era de mim. Calma.
Okay. Ai.
Falar em sardinhas. Convencido. Eu tenho uma teoria sobre sardinhas.
Qual é?
Que é? Deixa-me pôr silêncio no telemóvel, porque agora reparei que não tinha silêncio. Mas pronto.
Mas isto aqui não é o comentário domingo à noite com o Mário Soares, com o filho do Mário Soares e com o outro.
Ah, na RTP.
Isto não é nada profissional,
Eu tenho uma teoria sobre sardinhas. Vocês gostam de sardinhas?
Eu não gostava, agora gosto.
Mais ou menos.
Sim.
E tu?
Depende.
Eu acho que a sardinha é supervalorizada neste país.
Eu também acho isso.
Assim, eu tirei o meu curso de licenciatura foi Economia. Então, uma das coisas mais básicas...
Já se percebeu que tu fizeste aqui uma parábola?
Foste estudar o esquema que aí está. Não. Uma das coisas mais básicas que nós temos em Economia é uma teoria que é a teoria do custo-benefício. Até quem não tem sabe o que é, não é? Portanto, só vale a pena fazer as coisas se o benefício superar o custo. E então a minha teoria é, o sabor da sardinha não é assim tão bom... para o trabalho que um gajo tem a comer a sardinha. É que aquilo é muita espinha. É demasiada espinha.
Okay. Exato.
E de repente, eu sem querer, como um bocado daquela parte do peito, que sabe mal.
Depende.
E de repente fico lixado.
Sem tripa ou com tripa?
É aquela parte que é tipo meio pulmão.
Eu acho que é
fígado,
sem tripa. É eu não como a tirar tripa.
Não, mas tipo,
tripa.
As paredes às vezes ficam sempre na mesma.
As paredes ficam, as paredes ficam. Tens razão.
Eu não como a tripa, como é óbvio.
De facto, tens razão. Eu estou no telemóvel agora, mas é por breves momentos, questões técnicas. Tu gostas de sardinha?
Eu disse, depende. Depende do dia.
Mas depende do quê? Do dia?
Depende um bocado.
Depende do dia.
Não, mas tu gostas ou não gostas?
Gostas ou não gostas?
É, às vezes até gosto, às vezes não gosto.
Às vezes vai.
Eu digo isto porque, sinceramente, não me lembro da última vez que comi uma sardinha, portanto...
E bem. Porque sardinha também é uma coisa que só uma vez no ano. A não ser que sejas pobre e antes farto de atum.
Ah, mas a sardinha é cara.
É.
A sardinha está cara.
A sardinha anda cara.
Mas chega a junho, eu já sei que vou ter que levar com sardinhas.
Opa, mas a sardinha...
A maior parte das pessoas que votam num determinado partido dizem: ei, junho, vou ter que levar com bandeiras no Facebook. Bandeiras do arco-íris. Eu é com sardinhas. Eu é igual, pois só é. Com sardinhas. Eu não suporto sardinhas.
Por acaso, algo que me faz um bocado de espécie também. Mas sabes o que é que me faz ainda mais espécie? Aquelas pessoas: ah, sardinha não. Mas carapau.
Pá. Eu acho que não há muita gente assim.
Eu acho que há gente assim.
Eu acho que as pessoas preferem mais a sardinha do que o carapau.
Mas também há gente que
eu prefiro o carapau.
Ui, que engraçado.
Eu prefiro o carapau por um motivo muito simples. Não tem tanta espinha.
Tem.
Não tem?
Tem.
É mais fácil comer.
O que é que o senhor acha? Tu, o senhor catequista, come um bom carapau?
Se tu respondes mais ou menos...
se responder mais ou menos, está neste momento a passar aqui um trator. Não sei se ouve.
Não se ouve.
Vai já pelo trator acima. Vai já pelo trator.
Mas gostas de carapau ou não?
Estou-me a sentir um bocado perdido neste tema, para ser sincero.
Tu não és muito ávido
muito
consumidor de peixe.
Tenho que admitir, não sou muito peixe.
O senhor é muito ávido consumidor de peixe.
Não sou, nem por isso.
E sabe de alguns comportamentos que o São João, o Santo António e o São Pedro, se eles são consumidores de peixe? E de facto, têm lobby no consumo
lobby,
de peixe dos santos populares. Talvez exista isso.
Quer dizer... São João, é o São João Batista.
Exato.
Era o gajo que batizava os outros gajos. É assim que está escrito na Bíblia.
Okay. Esta foi a parte que ele estudou.
Foi a parte que
ele estudou. Por isso é que já não está a dizer só mais ou menos.
E é por isso que nós, de facto, trouxemos para aqui um catequista.
Exato.
É o gajo que batizava os outros gajos, como está na Bíblia. Sim. Versículo 19, capítulo 1.
Isso é verdade?
Não.
Ah.
Estou a dizer, o gajo que batizava os outros gajos.
Batizou o próprio Cristo.
Sim, o seu primo.
Era primo?
Seu priminho.
Era priminho?
Oi, o priminho,
anda cá. E aí, São João.
Oi, o priminho, anda cá que a água já está morna.
Bebo-te por aqui, mas depois tiro, teu aviso.
Cá para mim, ele não ia batizá-lo. Ele, como iam ficar com a herança, era porque cenas de heranças, ele queria afogá-lo. Só que, entretanto, as pessoas disseram: ai, coisa tão bonita, e ele está a molhar os cabelos na água. E ele disse: olha, tenho aqui uma boa oportunidade para ganhar fama.
Mas,
e chamou-lhe a isso batizar, isso. Porque ele é batista.
Ah, pois é. E sabes qual foi a primeira impressão das pessoas para começarem a olhar e depois dizerem que é muito lindo? Ei, olha que giro, um senhor a dar banho a um sem-abrigo de graça. O gajo tinha o cabelo todo relaxado, não é?
Pela barba e o cabelo, pois.
Yeah, yeah.
Por exemplo, do Pedro.
Pois,
sim. Mesmo
temos
tipo
aqui
visual.
Um convidado que eu gosto. Fala mal do Pedro. Eu gosto desses convidados.
Mas quê? Para ter o cabelo como tu?
Também podia falar mal de ti, Afonso.
Eu já assumi que não o tenho.
Pois.
Já assumi.
Também podia falar mal do Afonso, provavelmente. Poderei falar
não
mal
consegues,
do Afonso
porque
no futuro.
Há sempre uma relação muito boa.
Mas pronto, mais Santos. O que é que tu sabes mais sobre Santos?
Eu ia continuar com o São João, mas...
Então continua com o São João.
São João
já se... Atenção. Não sei. É dada a mesma canção sobre São João, mas agora não sei qual é.
Ele morreu aos 30, tal como o priminho.
Não, o primo morreu aos 33.
Aos 30, na casa dos 30.
Ah, tipo cena de vacinação, entre os 30.
Sim. Por acaso, uma coisa, eu tenho pena que Cristo não tenha morrido aos 27.
Okay.
Porque tinha sido a primeira vedeta a morrer aos 27.
Sim, pois.
Todas as grandes vedetas morrem aos 27, Cristo morre aos 33.
Mas que é isto, pá?
Cristo podia, ele podia até ter feito uma boa música, um bom single.
Era ou não era?
Quem é que morreu mais aos 27?
De prima, ele também podia, ele como multiplicava vinho, podia
o
ser
Kurt Cobain.
Jesus Christ,
Cobain.
Winehouse.
Não era? Jesus. Pedro, acho que esta aqui é daquela ser. Bem, esta vou arriscar.
Eu não se percebe nada que tu dizes.
Esta vou arriscar.
Ah.
Sabes que eu não gostei dessa.
Não gostas porque tens mau gosto.
Ah, ok. Mas eu gosto de vinho.
Mau gosto no vinho.
O que é que o São João morreu aos 30, né?
Morreu aos 30.
Decapitado.
Decapitado.
A sério?
Sim.
Era para fazer cabidela. Ele tinha mania do... das coisas,
portanto,
vermelhas.
Agora deve trabalhar como assistente de Jesus na carpintaria dele, a dar-lhe um martelo.
Um martelo? Porquê?
São João.
A São João tem martelo?
Até São João não tem martelos.
Tem, eu não sei. Ah, tem, pois tem.
Essa cena.
Eu não sabia, não sabia. Eu sou muito ignorante nesta matéria.
Tu tiraste a tua licenciatura aonde? Do Porto?
Sim.
Mas tu não sabes isto.
Agora
não?
Tu é que devias ser martelado, Pedro.
Pois devias.
Cabeça.
Ah, mas quê? Estás já a assumir que o Nosso Senhor Jesus Cristo faz carpintaria com aqueles martelinhos?
Se calhar, não
sei. Milagre. Claro que faz. Ele é milagroso.
Pois, ele basta...
Dá mais gosto.
Se fosse hoje em dia, Nosso Senhor Jesus Cristo trabalhava no IKEA. Não era?
Era. Mas aquilo não é milagre. Quer dizer, é milagre...
É um milagre que tu conseguis acabar aquilo sem te sobrar nada. Sem te sobrar nenhuma peça.
Sim, está bem. Mas também às vezes é milagre certas peças que duram muito.
Também é verdade. Pronto, mais.
São João.
São João, depois tem o São Pedro.
Ok, São Pedro. São Pedro é interessante.
Um dos 12 apóstolos.
Era um dos 12 apóstolos.
Como é que chamava São Pedro?
Chamava Simão.
São Pedro chamava Simão, sabias?
Tu, no fundo, São Pedro era o Marco Paulo
original.
Era o Marco Paulo,
original, sim. O que me leva também a pensar uma coisa, que era, se eu quisesse ser santo, eu não podia ser o São Pedro.
Tinha que ser o São...
Que mudar de nome.
Carlos.
São Carlos também deve
existir. Existe. São Paulo.
Também existe. Tinha que ser o São Toy.
São Toy.
Depois o Toy, se quisesse. O Toy também faz o milagre da multiplicação do vinho.
É verdade.
Competição a sério.
A Dona Ermelinda, não é?
Temos de fazer publicidade. Pá. Sempre
e pronto.
Boa publicidade.
Mas pronto, tinha que mudar de nome. Continua.
Ah, e era um dos 12 apóstolos.
Certo. Era o principal.
Era o principal. Era o John Lennon.
Era o John Lennon do... Era, acho que sim.
Era o que tinha a maior fama. E depois acabou com os apóstolos. Para poder juntar-se. Não sei quem é que é Yoko Ono nesta analogia, mas pronto. Beatles.
Era Maria Madalena.
Podia ser Maria Madalena.
Porque
podia.
Em resultado da sua profissão, ela podia estar com qualquer um. Não é?
Sim, tecnicamente é verdade.
Então, ele foi o primeiro Papa.
Primeiro Bispo de Roma, sim, primeiro Papa.
Primeiro Papa
barra Bispo de Roma. Yeah.
Sim. É como... Barra Bispo de Roma.
Sim. Sim.
É, okay. como o Bispo de Leiria, também é o Bispo de Fátima. É o mesmo.
Ah, yeah. Okay,
aproveita e vai dar para duas coisas.
Yeah.
Gosto.
Até o São Pedro
é benéfico.
São Pedro é um gajo fixe.
É. E agora faz de porteiro.
E agora faço porteiro.
Porteiro do céu.
Peraí, vamos estar aqui. Estou a encontrar aqui algumas cenas de São Pedro. De São Pedro podia muito bem ser um jovem dos dias de hoje, que tem bué trabalhos diferentes, está sempre a mudar de trabalho. E era um empreendedor, daqueles que faz tudo. Estás
bom empreendedor.
Sim. Desses gajos. Ele podia ser muito bem isso. Podia. E agora é porteiro.
É porteiro. É. Trabalha no Lux. Porteiro.
Trabalha...
Porta do Lux.
Trabalhar no Lux, ok.
Se Deus quiser uma boa refeição, um bom lanche, é lá o leva, pronto.
É verdade.
Ele trabalha literalmente no Lux, porque as pessoas quando morrem dizem que estão a ver a luz. Então ele trabalha na luz.
Na luz, é verdade. Lux.
Okay.
É verdade.
Mas pronto.
No Lux, será que há a comunidade LGBT que aí há mais? Frequenta muito o Lux?
Não sei.
Não sei. É para uma discoteca, Lisboa.
Ah, deve ser mais aquelas discotecas...
Trumps, isso, sim, né? Sim. Não sei. Eu estou aqui a falar, mas um gajo nem percebe nada de Lisboa.
Mas eu tenho uma questão, que é... O São Pedro é o meu santo preferido.
Pergunto-me porquê.
Mas não é porque se chama Pedro. É porque ele era o único santo caricaturado na mítica série portuguesa Malucos do Riso.
Ah, pois era. É verdade.
Pois.
É verdade.
Não é? Havia aquela cena que era, estava o São Pedro e de repente havia as portas do céu e chegavam lá pessoas. Eu gostava dessas.
Eu também achava graça a essa.
Pronto, era isso.
Quero ter assim aquele ar todo meio etéreo, não sei o que. Estava
e já não me lembro muito bem.
E a porta era automática, como é lido. Mas... E eu gostava. Que eu gostava
não
de ir lembro-me
muito bem disso.
Mas lembro-me da ideia, mas não dos sketches em si.
Tu eras mais batanetes, não era?
Não sei do que era, não me lembro dessas séries em si. Só está tudo misturado.
Prédio do Vasco.
Não, está tudo misturado.
Não pode estar tudo misturado. São conceitos diferentes.
Muito diferente. Está, na minha cabeça está tudo misturado. Okay. Não consigo distinguir um bocado.
Mas são conceitos diferentes.
Eu sei que são conceitos diferentes, mas eu não tenho os.
Malucos do Riso é o das caras. Das caras absurdas. E acaba com uma língua de fora, com um olho pescado, qualquer coisa assim. Os Batanetes, era a família Batanete que faziam coisas lá na aldeia.
Com o José Pedro Vasconcelos, etc.
O prédio do Vasco era um prédio.
Era um prédio. Pronto. Com o Vasco, com o porteiro.
E o filho era o Vasquinho.
Não me lembro das coisas em específico, tenho que admitir.
Ah, eu tenho uma coisa a dizer.
Mas
São
não
Pedro.
Confundir.
Eu acho que São Pedro. São Pedro, já partilhei isto convosco. São Pedro foi o gajo que inventou aquela moda nos anos 70 de criar um engenho explosivo com uma chave, um fósforo, um fio
chaves.
E um prego. Barafuso.
Um prego no prato ou no pão?
Não, na chave.
Nos dois.
Aquilo era assim uma cena, depois já tirava a chave com a coisa e aquilo explodia.
Ah, boa.
São Pedro fez isso.
E criou o céu.
Foi.
Foi assim. Big Bang.
O Big Bang do céu foi assim.
Foi assim.
Está certo.
São Pedro. São Pedro. Pronto. Mais santos. Há mais santos.
Santo António.
Santo António. Este é Tuga, não é? Tugão.
É Tuga.
Este é Tugão.
Este é Tugão.
Santo António de Lisboa, Santo António de Pádua. Há aqui um...
É verdade.
E agora, quem é que ganha?
Lisboa. Fica
eu
Lisboa.
Lisboa.
Eu prefiro Pádua. Eu vou para Pádua.
Eu vou a Lisboa.
É, fica para Lisboa.
Porque se eu morrer, por exemplo, em Lisboa, fica o São Pedro de Lisboa. Porque ele morreu em Pádua, não foi?
Ok.
Sim.
Nasceu em Lisboa. Mas conta lá, tu é que sabes?
Ele é português. Certo.
É um bom Santo António, então.
É.
E é o que interessa, não é?
Ele é português.
Ele é português.
E era franciscano.
Era franciscano.
Até era
só para
ir podemos
falar de São Francisco.
Ok. Mais?
É um bocado isso. Ele não tem uma história muito interessante.
Ele não era casamenteiro ou que era?
Casado. Eu não tenho bem a certeza, vou ser sincero.
Nos gasta a parte de Santo António. Não diz na Bíblia, não é? Que ele é posterior.
É posterior.
Santo António é posterior à Bíblia.
É exato.
Realmente, Santo António é só quem viu a cena dos créditos da Bíblia que sabe, não é? É uma cena pós-créditos da Bíblia.
É pós-créditos, sim.
Uma cena pós-créditos.
É o Bíblia segundo, já não bateu tanto.
É claro. Não, não, eles não chegaram a fazer porque a bilheteira não foi forte o suficiente. Não cobraram uns 800
office
milhões. Office algo, assim.
Yeah. Eu utilizei também inglês para dizer que sei.
Mas deviam fazer.
E que estúdio é que fez?
A Disney.
Foi a Disney.
Não, fantasia costuma ser na Disney.
É o Fantasia 2000. Já viram esse filme? Bom filme, com música. Aquilo é tipo música.
Eu vi a primeira Fantasia.
Eu só conheço Fantasia 2000.
Devias ver primeiro, é muito melhor.
É melhor? Eu só vi o 2000, tinha a cassete. O VHS. Eu curtia muito ver aquilo.
Fantasia, a primeira Fantasia é excelente.
E aparecia aquela música do Rhapsody in Blue.
Aparecem muitas músicas excelentes.
Boa música. São António gosta de música também. Mas não é Rhapsody in Blue, mas sim a Marcha Nupcial.
É verdade. E por falar em música, nos Santos.
Pois é.
A música que.
E Santos Casamenteiros.
Prolifera nos Santos Populares é a música Pimba, não é?
Que eu acho muito bem.
Eu acho bem, mas se nós pensarmos, as festas são religiosas e a música Pimba é altamente badalhoca.
Pois é.
E são normalmente os padres que contratam esse tipo de música. Isto diz mais sobre os padres
pois
do
é.
Que sobre a música Pimba.
É verdade.
É?
É verdade.
É uma boa mistura.
Bom ponto aí.
De repente, é normalmente, nas terras mais pequenas são os padres os chefes da comissão de
sim.
festas e não sei o quê. Então, de género.
E
olha, vou
sejam...
contratar aqui a Rosinha. Gosto muito daquela do Leve no Pacote. É sobre uma mulher que trabalha para o marido, que faz a refeição ao marido. Muito bem, gosto. Isso destes valores tradicionais.
É valores tradicionais. É sim, senhor. Agora, a refeição é o quê?
Não sei.
Ninguém sabe, não é?
Ninguém sabe.
Mas atenção, acho que estragaram um pouco isso da música Pimba. É melhor música Pimba do que... Acho que agora, talvez, se aparecem algumas festas, o funk do Brasil...
Ai, não, isso não. Isso não. Isso é pecado.
Pois, lá está. Eu acho
isso
que é pecado.
Isso seria estranho.
Mas é natural isso acontecer porque, havendo festa, há sempre funk do Brasil. Que eu não aprecio muito, até porque está muito descaracterizado do funk original brasileiro, que é mesmo aquela coisa rançosa da favela, que já não há tanto agora. E eu fico triste com isso. Se é para ser badalhoco, é se badalhoco. É. Mas com trocadilhos.
Assim, não, mas é assim, vamos lá ver. Eu mim também é um bocado pela parte da música. Por exemplo, a música mesmo, não é? A letra até deixa ficar. Por exemplo, a música, imagina, o funk é mexe o bumbum, tan-tan. Mexe o bumbum, tan-tan. Eu já queria, já gostava.
Também.
A música já dá para dançar de outra maneira. Dá para fazer o comboio. Mexe o bumbum, tan-tan. Original. Não dá para fazer comboio.
Não dá para fazer comboio.
Não é?
Eu acho que alguém devia lançar. Fica aqui o repto, Nuno.
Okay.
Rodrigo. Pá, estava a pensar no Nuno Graciano. Isto é assim às vezes. É um gajo de careca, um gajo que fica careca e começa
a
falar
de Santo António, de Lisboa e...
É assim, no... Rodrigo...
Vamos para Lisboa.
Pessoas carecas, depois de pensar assim nessas
coisas. Foi. Rodrigo, o senhor é catequista.
Sim.
Logo, já às vezes tem encontro ou encontra, sou assim, de vez em quando na rua, ou então à porta da igreja, com os senhores do grupo coral. Fazem música.
Sim.
Já lhe aconteceu, provavelmente.
Eles fazem
tem
música.
Tem de dizer ao senhor, aos senhores, para fazer um álbum, um CD, de músicas funk, mas com música popular. Está a entender?
Ok, não sei se tenho essa autoridade, mas posso tentar.
Mas é uma sugestão.
Posso lançar essa sugestão. Está okay. A entender.
Mas por acaso lembrei-me agora de uma coisa, vocês estavam a falar, lembrei-me uma coisa sobre o Santo António, que era, o Santo António, nota-se que o gajo é português, e julgo que tenha sido o primeiro influencer português.
É verdade.
Em termos de penteados, porque o Santo António, o penteado de Santo António, é o penteado mais português que há.
É verdade.
Que é aquele que vai desde uma parte da testa à outra parte da testa por trás. E não tem cabelo em cima, estás a ver?
Há muita gente portuguesa a usar esse penteado.
Isso é o penteado exato. Mais português que há.
No fundo é uma auréola rebaixada. Uma auréola tuning.
é uma auréola tuning, é isso mesmo. Gostei
tuning.
Dessa.
É uma auréola tuning. Porquê é que eu estou a dizer auréola tuning? Porque tuning é inglês e eu digo auréola com o sotaque inglês também. Mas eu acho que sim, é verdade.
Halo.
Halo.
Halo tuning.
Yeah.
Halo. Ah, atenção, temos aqui uma cena. Halo também é um nome de um famoso jogo do universo da Xbox.
E aqui é que o Pedro se perde.
É verdade.
Fez perco.
Eu também não percebo nada do jogo, só sei que existe um jogo que é tiros.
Eu também sei que Halo é tiros.
E é uma música de uma cantora qualquer que eu agora não sei.
Será que há alguma... Qual é a música?
Não sei, era... Balara
Halo. Ah, já sei. Halo, Halo, Halo. Não sei o que é Halo.
Ah, pois é. Eu conheço essa canção, mas não sei de quem é.
É dessas que andam bem.
Ok.
Pensas que faziam sucesso em 2005.
Sei.
Eu acho que é Beyoncé.
Se calhar é
Beyoncé. 2005.
Eu acho que é Beyoncé.
Será que não é da Britney?
Não.
Free Britney. Vou fazer um coração para quem está a ver na câmara. Ou com o vídeo. Estou a fazer um coração. Free Britney.
O que é que estavas a dizer?
Estava a dizer, Halo é uma franquia de jogo de tiro. Será Sim. que há alguma relação entre esse Halo e os Santos Populares? Eu acho que não consigo encontrar. Estava agora a pensar,
entre
lembrei.
Um jogo de tiros e os Santos Populares?
Sim, acho que é um bocado futurista também. Passa-se tipo no céu, assim. Não é olha, tipo no espaço, acho que é. Passa-se no espaço.
Eu não sei.
O Halo.
Só sei.
Há ligação entre tiros e Santos Populares?
Sim.
Há muita gente que leva coca e dá uns valentes tiros na coca durante os Santos.
Pois é.
Pode ser isso.
Isso é um bom ponto. E de certeza que há muita gente que bebe vodka Red Bull.
Vodka Red Bull?
Nos Santos Populares agora.
Ah, yeah.
E então,
também muito dizer? Mal.
Então, para além destes Santos todos, há outros como São Francisco, São Valentim, mas também há Santos improváveis, não há?
Há.
Mais improváveis, tipo gajos que ninguém sabe se são Santos. Ou que são santos.
É verdade. João. São Valentim é santo. Não é?
Mas tu... É, São Valentim deve ser santo. Então é São? É santo?
É santo.
Ah, se é São santo. Valentim, eu acho que é santo.
Pois,
santo.
Exatamente.
Pois é
isto santo. Aqui não é como o Sócrates, que é ai, doutor, e nem sequer licenciado é.
Pois.
É santo, é santo.
Ah, yeah, realmente. Fazemos... Aqui em Portugal, um santo, é preciso ter cuidado por causa dessa cena. Cá em Portugal, todos somos... É toda a gente doutor.
Toda a gente doutor.
Chega uma pessoa que tirou o 12º ano, mas... Já é de uma empresa, assim. Oh, doutor, como é que está, doutor? Então, doutor.
Pois é.
Doutor, está
e
bom,
não é
doutor?
Doutorado nem nada.
Não é doutorado
Às
nem
vezes
nada.
Nem sequer licenciado
nem
é.
Nem sequer licenciado é.
Mas é verdade, em Portugal atribuem-se nomes de santos a pessoas que não são santos. Por exemplo, eu tenho uma tia que é tia São. E a minha tia São não é
Blasfémia.
Santa.
Blasfémia.
Quer dizer, é uma senhora muito simpática, mas não é, não foi canonizada, ou como é que é?
Canonizada
pelo Papa.
Santificada.
Canonizada.
Mas toda a gente lhe chama São.
É verdade, é verdade.
Já há santos que podem...
São Pinto.
Que podem ser
São Pinto.
São Pinto.
São Pinto.
No Brasil acho que podia ser o substituto do São Valentim.
Era.
Pois. Mas já há santos que também não precisam ser canonizados pelo Padre. São só considerados santos nos seus países de origem.
É.
Um bocado isso. Há um bocado dessas coisas.
É verdade.
Aqui não houve os meninos, os pastorinhos.
Pastorinhos foram canonizados.
Canonizados já.
Todos.
Foram todos ou dois deles?
Acho que foram todos.
Todos?
Todos.
Logo
primeiro a Santa Lucia. Lúcia? Santa Lucia.
Era
como se fosse a Santa Lúcia primeiro.
É a Lúcia.
E depois os outros dois.
Que são o...
Jacinta.
E o...
Eu não sei o outro.
O outro nome não sei.
Francisco.
É isso, Chico. Pronto. É o Chico.
Agora não me lembrava.
Olha uma cena. Quando as pessoas são canonizadas, santos, viram santos, não é? É como se ganhassem vida outra vez.
Explica-me isso. Não, é como se fossem promovidas.
Promovidas tipo a um patamar a seguir lá do céu, não é?
Promoção do céu.
Exatamente.
Mas eles
passam para a parte do escritório.
Mas eles andam por aí.
Zona VIP.
Passear. Também. Andam por aí a passear. Andam,
os santos?
É? Sim.
Não, os comuns, mortais, andam por aqui a passear.
Sim.
Os santos passam, vão lá para cima para os escritórios, tratar de coisas a sério.
E a zona VIP também.
A zona VIP, yeah, a zona VIP também. Tem a zona VIP, há uma coisa que não são santos, que é abaixo de santos, que o Papa também tem poder de fazer.
É verdade.
É beatos, não é?
Yeah.
Os beatos é que vão para a zona VIP. Não têm tantas responsabilidades, mas é só... sobem de categoria na mesma.
Ok, estou a entender a cena. Mas estava a perguntar isto porquê. Ah, desculpa, continuo. Interrompido.
Eu ia introduzir a ideia de que há várias figuras controversas que são consideradas santas do seu país de origem.
Ah,
mas diz lá.
Como, por exemplo...
Ele pesquisou.
O Pablo Escobar.
Escobar?
Ele não é santo propriamente dito, mas...
é considerado.
É considerado.
Pelo povo.
Algumas zonas da Colômbia é considerado santo.
Porque ele tinha grande influência na... yeah. Em certas
e
comunidades.
Morreu da forma como morreu, yeah. E é um mártir, basicamente.
O milagre da multiplicação da coca, essas coisas todas. Eu compreendo.
O milagre
compreendo.
Da multiplicação dos hipopótamos também.
Os milagres. Olha, em
hipopótamos.
Fátima. Hipopótamos.
Ele tinha hipopótamos de estimação. Ah. E agora eles estão-se a multiplicar imenso. E há para aí uns 3 mil hipopótamos.
Então, é um problema da
sim,
biodiversidade.
Um problema ambiental. Sim.
Ai, caraças.
Há vários hipopótamos por lá.
Aqui, por exemplo, aqui na nossa terra, em Pardilhó, o problema é com os lagostins. Lá é
hipopótamos.
Lá é hipopótamos, na Colômbia, outro nível.
O animal que mata mais...
dava cabo do hipopótamo no instante.
O hipopótamo, o animal que mata mais pessoas por ano.
Não é só em África, é em todo lado, não é?
Eu pela última vez que vi...
Mas isso é verdade,
mesmo.
É verdade. Porque a gente vai no barco e eles viram-se... E como?
Ai, que caralho.
É esse o som que eles fazem.
É.
Muito perigoso o som.
É isso.
Já me esqueci.
Ah, mas o Escobar fazia milagres, por exemplo. Os pastorinhos em Fátima viram Nossa Senhora. O Escobar, com aquilo que dava às pessoas, eles viam coisas muito, muito mais interessantes que Nossa Senhora.
Muito mais estranhas.
Eles viam Nossa Senhora, viam São Pedro. Mais complexos.
Mais complexos.
Lá está. Se cá para mim, não há multiplicação de hipopótamos lá, no,
realmente
lá na
não.
Colômbia. As pessoas é que andam a tomar cenas. andam a ver cenas. Estás a ver?
O povo colombiano já nasce embebido em psicotrópico.
Exatamente, eu também acho que sim.
Estupefacientes por todo lado.
Estou aqui bué, hipopótamos. E depois chega lá um português e diz, não, estou aqui dois.
Estou aqui dois, não.
Aliás,
são 3 mil.
São os dois fêmeas, nem dá
nem
para...
dá para cancelar.
Não dá.
Ou seja, mesmo que houvesse algum, era impossível. A ver.
Há também...
Não, estou aqui 3 mil.
Há também um gajo que tu quase podias considerar pela aparência... que é basicamente Jesus, versão quarentena, que se autoproclamava o santo, o Rasputin.
Ah, é verdade, o Rasputin.
É
verdade, o Rasputin. E era um controlador.
Yeah.
Era um controlador. No fundo, Rasputin é quase... Não, há certas pessoas que são personificação do Rasputin nos santos populares. São aquelas que tentam controlar os outros gajos da banca ou das tascas
para
safarem uma cerveja de graça.
Os que vão ter com o DJ dizem, toca aquela.
Toca aquela, sim.
toca a Albertina. Toca a Albertina.
Olha, a Albertina não é manipular.
Mas também é música de santo popular, acho eu.
Entre manipular um rei e manipular um DJ ou um gajo de bar,
tens razão,
acho que
tens
o pior é mesmo manipular um DJ e o gajo de bar.
É mais difícil.
Que envolve dinheiro, sabes?
Yeah.
Até porque aquele rei acho que era um menino, como se costuma dizer.
Era um menino.
Ele
sim.
Manipulava bem o rei. Ele manipulava a mulher, não era? A rainha.
Bem-vindos à história.
Acho eu. Eu acho que era isso, não era? Pois vocês
eu acho que ele
disso.
Tinha grandes aptidões com... sexuais, não era?
Sim.
Era.
Pronto. Como
era.
Aquela música que me diz. Yeah.
Não, e ele, exato. Tinha, ele tinha algumas cenas de. Ele tinha algumas. Ele tinha, tipo, não é bom, mas ele sabia tipo, cenas de psico. De, tipo de pá, psicanálise ou assim e de cenas da psicologia que ele conseguia.
Rasputin era freudiano.
Era um bocado. E o gajo.
Um bocado.
Não, ele tinha essa facilidade. Então ele. O puto acho que tinha uma doença, o filho deles. E okay. era tipo o único. Eles tinham dificuldades a ter filhos, era só filhas. E era o puto, era muito protegido. Mas o puto tinha uma doença grave. E acho que ele protegia e ajudava na doença do puto.
Okay,
então ele para a mãe era um. Era um santo.
E depois uns gajos deram-lhes vários tiros.
Sim, ao Rasputin. E atiraram-no ao rio. Caralho.
E ele sobreviveu e depois morreu.
E aqui foi está isso. A ligação que era preciso entre o Halo e o Santos.
É verdade. Exato. Chegamos aqui. Vês? Bom, eu estava a perguntar aqui lá um bocado da cena dos Santos. Quando são as pessoas que ouviram Santos serem coisas, andarem por aí, voltarem à vida, porque era. Porque se fosse esse o caso, a Lúcia, não, sim. A Lúcia, o Chico,
sim, e a Jacinta,
eram pessoas em Portugal que tinham o maior desconto na multióticas. Porque eles bem precisam.
A Lúcia precisava muito.
Eu acho que era isso.
E eu agora lembrando de uma coisa que era, quando eles viram Santos, como é que eles saem do armário e se revelam aos pais? Chegam a casa e dizem... Papá, mamã, tenho uma coisa para vos contar. Está aqui o Papa. Eu sou santo. E eles, o quê? Tanta educação para acabar nisto.
Para acabar isto?
Eu escrevi-te no colégio católico. O erro foi meu. Estás a ver?
Apagaste lepra? Tua causa, não foi a minha causa. Ah, eu tinha lepra, não devia ter lepra. Mas tinha, era a febre tifoide. Cara.
Tinha um pólio.
Como é que é?
Tinha um pólio.
Pólio, isso é o quê? É da febres,
não
é?
Eu não sei também.
Pólio.
Polio. Não sei, é aquela doença que havia na altura.
Isso foi em que?
Na altura
quê?
Havia tudo.
Isso foi em que ano?
E depois as pessoas ficavam naqueles pulmões. E depois as pessoas ficavam naqueles pulmões de ferro.
Ah! Era tuberculosos? Não. Eles deviam ter apanhado, era a pneumónica.
Eles apanharam tudo.
Apanharam tudo. A gripe espanhola. Na altura era.
Gripe espanhola. Pois era.
Isso dava forte nos garotos.
A gripe espanhola foi em que ano? Foi
nessa altura, foi 17. Foi
esses é que eram os bons velhos tempos.
Foi tipo o gripe, foi a Primeira Guerra.
Ai, que saudades, gripe espanhola. Passou num instante. Olha-me esta que a gente tem agora, o SIDA.
Estamos a gravar isto nos anos 80.
É verdade. Eu agora estava a lembrar.
Assim, ainda existe.
Espanha passou de ter os garotos que curaram a varíola para ter um nome de uma doença, uma grave doença. Associada.
Que nem apareceu em Espanha.
Nem
sequer é espanhola.
Nem sequer é espanhola.
De tristeza.
Nem sabe muito bem onde é que ia, acho eu. Onde é que é.
Mas pronto.
E acho que temos aqui um excelente episódio sobre Santos.
Não é excelente, é médio.
É excelente porque eu estou cá.
Passa a ser excelente quando tu saís.
Ah, e atenção, o Pedro perdeu o desafio desta semana.
Ah, pois é, ainda falta essa parte.
O Pedro perdeu o desafio desta semana e eu tenho um castigo para ele. Mas primeiro eu quero saber o meu castigo.
Ora bem, o teu castigo, eu na semana passada, opá, eu abusei. Eu realmente abusei. E obriguei-te a fazer coisas, ligar para a televisão. Sim. Tu não ligaste para a televisão.
Eu liguei para a televisão, mas já que não atenderam.
Não, não interessa.
Eu liguei 3 vezes, 5 vezes distribuídas. 3 vezes, 3 dias.
Se o desafio fosse liga para a televisão, só estava cumprido. Sim. Tu realmente ligaste. Mas o desafio era ligar para a televisão e dizer coisas em antena. Sim. Faltou-te da parte de dizer coisas em antena. Portanto,
o teu... É que estivesse a gritar para a televisão, para eles tentarem te ouvir.
Claro. Exato. E gravavas isso e punhas nas tuas redes.
Eu tive o meu telemóvel. Eu estava a ligar o telefone fixo e tinha o meu telemóvel a gravar a televisão.
Tinhas tentado arranjar uma solução.
Ai pá. Portanto, estou a ser roubado aqui.
Agora, o meu desafio para ti esta semana é muito simples. Que é? Vais ter que te inscrever no Big Brother e vais ter que aturar a produção do Big Brother nos próximos meses.
Está bem. Pronto. Começou agora a inscrição.
Começou, que eu vi no outro dia de publicidade. Lembra-me. Okay,
então
olha, está aqui um pouco
no Big Brother. Ai, se eles escolher. Eu posso recusar.
Podes recusar, mas vais ter que contar todos os episódios que acontecerem até lá.
Ah, claro.
Como é que
tá
aconteceu
bem.
Quando tá eles bem. Contactaram e não sei o quê.
Que mal. Pronto. Mas aqui achei meiguinho.
Ah, não é muito difícil.
Não é
difícil. Eu não te estou a obrigar a ir aos castings. Queres ir aos castings? Eu obrigo-te a ir aos castings.
Não, mas assim, se for aos castings, vens comigo.
Não.
Se eles me chamarem aos castings, vens acompanhar.
Não, tu vais estar em Granada.
Isto é por masoquismo,
mas
esse ponto.
Vou para Espanha. E eu agora tenho um castigo para o Pedro.
Vamos lá.
Isto é um castigo muito mau. Eu esmerei-me. E eu não consigo ser mau. Ai, eu não vou dizer isto.
Se não consegues, cala-te.
Peraí, há possibilidade. Arei.
Porque eu perdi esta semana 4-3, não foi?
Foi.
Pronto. Naquele jogo das previsões do Euro.
Bem, voltámos. Estava a averiguar certos. Se o Pedro era alérgico a alguma coisa. E o desafio que eu tenho para o Pedro.
Sou praticamente tudo.
O desafio que eu tenho para o Pedro é. Sabendo que ela é a pessoa com as pernas mais lindas que eu conheço.
Ok.
Que em pé fica muito bem. Fica mesmo bem em pé.
Ele olha que eu tenho uma variz.
Linda em pé.
Não dá para ver.
E também... eu sei que ele vai odiar isto e vai-me odiar, e se calhar este podcast não vai continuar por causa disso. E também que o Pedro é a pessoa das pessoas mais engraçadas que eu conheço. O meu desafio é ao Pedro.
I know.
Fazer.
Eu não tenho nada. Não, mas diz.
Fazer 5 minutos, ou mais, entre 5 a 10 minutos, o que equivale a um open mic de stand-up. O Pedro tem de fazer stand-up comedy enquanto eu estiver cá em Portugal.
Ora bem, enquanto tu estiveres cá em Portugal, isso... Já vou arranjar aqui uma falha, que é... Isso não quer dizer que não seja depois de tu ires para Granada, não é?
Não, por exemplo, supomos que até quando eu for para Granada, ainda não fizeste.
Ah, já estou...
Há outro desafio.
Morto.
Há outro desafio. E não vou ser amiguinho.
Está bem. Pronto. Ok. Está bem. Eu só para dizer que eu tenho uma variz.
Está bem.
Me custa estar de pé. Portanto, eu estou a pôr em causa a minha saúde, hein?
Ah, e se quem está a ouvir este episódio, por favor, diga nos comentários se de facto o Pedro merece ir ou não.
Não, tu vais contribuir para a minha baixa de autoestima. Vais contribuir para a minha lástima. Tu vais contribuir para o meu suicídio. Pronto, e é assim que terminamos o episódio neste...
Ah, mas espera aí, temos aqui outra coisa, que é o nosso convidado tem uma coisa a dizer.
O quê?
Aquilo que combinamos ontem à noite. Querias fazer um falácio ao Pedro.
Então, o quê?
Tem de haver um episódio seguinte sobre falácios.
O quê?
Ô Rodrigo, podes fazer um falácio ao Pedro?
O quê?
Bota em casa. Bem, bota em casa.